Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Olá, tudo bem, gente? 5 minutinhos, né? Pra gente, assim, baixar aqui a adrenalina, pra todo mundo super animado pra esse programa de sexta-feira. Bem-vindos ao Vida Livre. Que bom ter você aqui. Muito obrigado pela sua companhia, você que ouve a gente pela rádio, né, pelo Dial 930, e você que agora nos acompanha pelas redes sociais. Um beijo pessoal do Facebook, um beijo pessoal do YouTube, bem-vindos. Vocês já estão percebendo aqui, né, a energia e o axé desse estúdio. Hoje vai ser o melhor programa Vida Livre que vocês já assistiram, porque além da gente estar aqui e vai falar sobre a Umbanda, vai falar sobre essa religião tão linda e com todos esses convidados, vai ter muito axé, porque a gente vai cantar uns pontos, e o nosso convidado, a nossa convidada, a mãe Lilian, do Terreiro Vovó Benta, e o nosso convidado especial aqui, seu Zé Pelintra. Axé, seu Zé, saravá.
Saravá.
Mãe Lilian, muito obrigada por ter aceito esse convite, principalmente para falar dessa entidade tão linda da Umbanda.
Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigado, Márcia, Rádio Cultura, de nos chamar e nos convidar. É, já é muito bom estar aqui, agora estar aqui e falar de seu Zé, então 2 horas é pouco. Nós vamos tentar condensar a coisa, porque é muito assunto. É uma entidade, um espírito que se faz muito presente na minha vida, em todos os terreiros de Umbanda, e acredito que seja a entidade, o espírito, né, mais conhecido no Brasil, assim como o Iemanjá também é o orixá mais conhecido, até mesmo por não umbandistas e candomblecistas. Então vai ser muito legal.
Vai ser muito legal. Primeiro eu quero só apresentar para quem não assistiu ainda. A mãe Lilian já veio aqui várias vezes, a nossa especial aqui do programa. Mas só para lembrar então, Terreiro Vovó Benta, né, mãe Lilian? Fica ali no Bairro Alto. É um terreiro lindo, gente. A gente brinca que a gente fala que tem inclusive o Saravá com Namastê.
É, Saravá.
Tem mil atividades sociais, mais um trabalho também numa outra linha, né, na linha de terapias. Conta pra gente tudo que faz lá.
É, o terreiro nasceu nos fundos da nossa casa, né, da nossa residência mesmo. E nós ficamos lá por 9 meses, com uma gestação.
Uhum.
Somos raízes do terreiro Pai Maneco. Eu era médium da gira de sábado e de terça. Fui filha do Pai Bide, do Pai Jussaro. E sempre estava na segunda-feira também com o Pai Fernando, né? Até o desencarne dele. Depois de um tempo de desencarne dele, ele mesmo já tinha falado para mim que eu seria mãe de santo, que não poderia ser da linha da minha família. Eu tenho uma tia-avó que é mãe de santo. E que eu era a raiz do terreiro do Pai Maneco, que eu tinha que perpetuar aquilo que estava dentro do meu caminho. E eu sempre fugia assim, mas de pavor mesmo de ser mãe santa. E assim me escondi muito tempo na Engoma. Aí eu fui para Engoma cantar e sempre que podia me permanecia ali. Só que passava um tempo, até mesmo o Pai Jussaro, o Pai Bite, todos eles diziam, Lilian, tá na tua história, tá no teu caminho, você já faz muitas coisas que você pode ampliar, e eu sempre com medo me escondi. Aí depois do falecimento, do desencarne do Pai Fernando, eu comecei a reavaliar muitas coisas que ele já tinha me dito. Sentei e conversei com meu marido, né, a gente já era casado, com o Pai William, e falei pra ele, falei, o que você acha? Porque se houver o sim da minha parte, tem que ter o teu também, porque vai mudar toda a nossa vida, como casal, como pais, né? Já tinha o João pequenininho, de 2 anos para 3, e ele, como sempre, olhou para mim e falou assim, tô contigo, bora lá, vamos junto.
Que
e tamo junto, família inteira,
né,
no Saravá. Hoje não estão aqui os nossos filhos, né, de sangue, o João, a Luane e a Liliane, mas tá a Mel, que é minha filha de santo. Ela vai ser uma samba já maravilhosa. Ela vai cantar pra nós hoje.
Oba!
Chega no colo do pai aqui pra você aparecer ali, ó.
Vamos apresentar todo mundo.
Acho que não deu.
Não.
Mas já vai. É que aqui tá um delezinho. E daí tem o Kaique também, que é nosso na casa, junto com o Rafael. E o Bruno Galhardi também, que é também o Gan. E esse pessoal aqui, se tiver que tocar 10 horas, eles tocam. Se tiver que tocar gira, segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, e tocar a roda de samba no domingo. Tamo junto, é ou não é, galera? É muita força junto, e essa força vem do seu Zé. Ele nos mostra muito isso. Mas, limitando aí a pergunta, então nós temos hoje, depois desse tempo de 9 meses dentro da nossa casa, ficou muito pequeno espaço. As pessoas estavam assistindo as giras pelas janelas.
Nossa!
E eu, quando olhava para a porta, eu não via onde acabava, porque tinha gente já no portão.
Uhum.
E a avó falou que nós íamos ter um outro lugar e tal, e fomos atrás. Aí tem toda a minha história, né, do local, que tinha 2 araucárias, a gente não sabia onde era, isso tudo até eu descrevo no livro. E alugamos o barracão. E eu já achei imenso, magnífico, maravilhoso, grande demais. E começamos, né, a limpeza, a construção. Passado alguns meses, o barracão ficou pequeno. Porque aí tinha as terapias, o reiki, a pedido do pai José, né, que é o seu Zé Pilintra. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. E acabamos alugando outro barracão. Então, o terreiro que era nos fundos da minha casa se tornou um barracão. Esse barracão, em 1 ano e meio, ele duplicou de tamanho. E hoje eu posso dizer para você que está pequeno. A gente não tem espaço para os 14 projetos que a gente tem, para as terapias, né? Claro que em pandemia tudo está num volume, num ritmo menor. Mas com o retorno das atividades depois da vacina, a gente já sabe e a gente está se preparando para o atendimento em grande volume.
São 14 projetos, né, mãe? Tem a marmita solidária que vocês distribuem.
Tem a marmita para a própria biblioteca, a reciclagem de óleo usado, o óleo que vem, que a gente consegue vender. Dá um valor em torno de 200, 250 reais por mês. Isso vai para o frango, para o gás, né? Vai para os custos da marmita. É, tem a escolinha de Umbanda, o grupo de Mutu Amor, o grupo de Mutu Ajuda. Alguns dos projetos, eles estão até estacionados por conta da pandemia.
Sim.
Outra por conta de algumas relações que a gente tem que resolver ainda internamente. Mas em 2021, todos eles vão retornar. Tem um projeto que não aconteceu nos últimos 2 anos que eu quero reativar, que é o cabeleireiro solidário. Então, os profissionais se unem, vão no asilo, sabe, fazem um dia de beleza junto com os velhinhos, que eu acho magnífico, maravilhoso.
Lindo.
Então, são 14 projetos na nossa fanpage, no nosso site tem a descrição de todos eles. Mas, se a gente puder resumir, é você fazer o que a Umbanda te ensina no toco de um preto velho, além do terreiro. É você realmente ser solidário, é você realmente fazer valer aquela aprendizagem que você tem dentro do terreiro. Sem, por isso, precisar levar a bandeira de uma religião. Ó, isso aqui é Umbanda que faz, isso aqui é Umbanda que fez. Eu só faço isso por conta da Umbanda. Eu acho que a melhor religião é aquela que te torna, te exige ser um espírito, uma pessoa melhor. Melhor mãe, pai, filho, enfim. E claro que nós nos encontramos na Umbanda.
Sim.
E alguns se encontram no catolicismo, outros, né?
E você tem alguns projetos que são junto, né, com a Igreja Católica. O terreiro Vovó Benta fica ali no Bairro Alto.
Sim.
Tem um projeto agora, de Natal, junto com a paróquia.
Sim, nós estamos fazendo com a paróquia Maria Mãe da Igreja. Foi muito bacana, porque na verdade a gente conheceu as pessoas, a Márcia, e é muito parecido com o seu nome, é Márcia Sibel.
Nossa!
Uma querida.
Irmã.
Uma querida. Ela e o marido dela, o Antônio, eles nos procuraram logo no começo da pandemia. A gente estava fazendo, eu e o pai estávamos cozinhando naquele dia, na marmita, e ela me mandou uma mensagem querendo conhecer, saber como que a gente fazia isso.
Uhum.
Que eles tinham o desejo também de poder ajudar. E nós já entregávamos a marmita, ali a gente chama a esquina do seu Zé, que são duas Josés, as ruas, no Bairro Alto. Enfim, a gente entregava na terça e na quinta. E a Márcia falou: Lilian, como que pode fazer isso? Tá? Você pode nos ajudar, nos ensinar a mostrar? Eu falei: vem aqui. E ela foi lá no terreiro, entrou junto com o marido dela na cozinha. E ali começou uma amizade. Eles começaram a fazer a marmita, se eu não me engano, na sexta-feira. Aí um outro grupo da mesma paróquia, outras pessoas, começaram a fazer na segunda. E uma outra paróquia, um outro grupo, começou a fazer também na quarta. Então hoje, de segunda a sexta, tem refeição à noite sendo distribuída ali. Nós fazemos arroz, feijão, frango ensopado e legumes.
Uhum.
Aí a gente consegue também suan, a gente doa para esse grupo da sexta, eles fazem quireirinha com suan, fazem... Enfim,
todo mundo junto.
Você vê que uma ação já foi multiplicada pela bondade dessas pessoas que, né, que também desejam ajudar.
Então, sensacional.
Um dos projetos é esse. Então, hoje a gente tem um barracão, que é o terreiro, é religião mesmo.
Uhum.
E o outro barracão são terapias alternativas, que não exige nada religioso. é realmente para todas as pessoas irem, não importa qual é a tua religião, qual é o teu partido político, teu time de futebol. Lá você vai para se sentir íntegro com todas as forças cósmicas do mundo, para você relaxar e sair bem equilibrado com os teus chakras, tudo balanceadinho.
Ah, isso é lindo, gente, é sensacional. Depois a gente vai deixar aqui o endereço lá e o site para vocês conhecerem. Tem o livro da mãe Lilian, que ela conta toda a história dela, que veio do catolicismo e toda aquela luta para entrar para a Umbanda, né? Que não foi assim, a família não era umbandista, a família não aceitou isso.
Pai
bem.
Policial, bem intolerante quanto a isso, não respeitava. Mas é importante frisar que depois de toda a caminhada que ele me viu traçar, anos antes dele desencarnar, ele disse: filha, graças a Deus você encontrou uma forma bonita de louvar a Deus, e isso te fez muito bem, porque eu não sei como é que você conseguiu passar por tantas coisas e ser essa pessoa que você é. Ele falou isso, até meu marido estava junto, num momento assim de lucidez muito grande dele, e eu sou muito grata a isso.
Que lindo, que bom vocês se encontraram, William. É complicado acompanhar essa mulher, não?
Vale.
Pega esse microfone aí, eu deixei baixinho pra ela. É do outro lado. E daqui a pouquinho, gente, deixa eu mandar uns beijos aqui enquanto isso, pra Samanta, pra Pamela, Bia, um beijo, minha linda. A Kellen, a Clau Muman, Gisele, Kelly Oliveira, Nilma. Beijo, Vanessa, um beijo pra você também. Gente, beijo pra vocês. Ó, deixa eu aproveitar pra dizer pra vocês, compartilhem, vocês que estão assistindo o programa agora, compartilhem o vídeo pra mais gente assistir a mãe Lilian, pra mais gente saber do seu Zé, tá bom? Tá assistindo, já aproveita e compartilha.
Meus filhos
Mas
e netos
Kali,
de santos queridos.
Ah, queridos. A Bia é minha parceira de gira, né, Bia? Beijo. Então, pai Lilian, é um gás com acompanhar essa mulher, né?
Nem fale. Mas com a determinação que o seu Kurumatai sempre ensina a gente, e a alegria do seu Zé,
vai,
a gente vai movendo sempre montanhas.
Uhum.
E com o amor da nossa família, seja de sangue ou do terreiro, a gente nunca vê a dificuldade de uma maneira difícil de lidar. Com a alegria que a gente aprendeu sempre lá e o molejo do batuque, a gente vai em frente.
Mas é importante, né, ter essa parceria, né, ter esse apoio da família, todo mundo junto, porque senão você fica lutando contra a corrente, né? Você vai tentando fazer e a família não apoia, é sempre uma luta.
Até porque a gente também precisa de colo, né?
Ah,
não é porque a gente é mãe de santo, pai de santo, a gente precisa de colo. E o meu refúgio, além da avó Benta, do pai José, dos guias, no físico você também precisa, né, de um abraço, de um colo. E esse colo hoje é meu marido e minha filha, que é a mãe Luane. Os dois, o pai William e a mãe Luane, são parceiros, assim, das horas mais incertas, estão sempre ali do meu ladinho. Agradeço, sou muito grata a vocês.
Que lindo! Eu sou apaixonada por esse terreiro, por esse povo todo aqui, enfim. Deixa eu te contar, deixa eu perguntar. Vamos falar um pouquinho de Umbanda? Porque, mãe Lilian, até tá uma brincadeira, você falou em marmita, agora eu me lembrei uma coisa que aconteceu comigo. Que a pessoa perguntou pra mim, viu a minha guia no pescoço, falou, você é um bandista? Eu falei, sou. Daí ele virou pra mim e falou, ah, você mata galinha? Daí eu falei, olha, eu não, mas eu conheço o terreiro que mata. Chama vovó Benta, eles matam, cozinham, põem uma marmita
200
e distribuem
quilos
pra pessoas.
De frango, 200 quilos de galinha a gente mata por mês.
Na verdade já vem morta, né?
Já
vem prontinha, mas só pra fazer uma brincadeira.
Na verdade o que a gente mata é a fome do povo, né?
Isso.
O que a gente mata é isso.
Mas isso é muito complicado, né, mãe? A gente precisa muito falar de Umbanda, porque existe uma ideia tão errada, né, do que é Umbanda, do que se faz no terreiro, o que é uma gira, o que são as entidades, que às vezes é assustador. Tem coisas que eu ouço assim que eu fico olhando e falo, gente, eu não sei nem se eu quero começar a conversar, porque já dá até uma dor no coração.
A ignorância faz com que as pessoas simplesmente idolatrem aquilo que elas conhecem, e aquilo que elas não detêm conhecimento é mais fácil apontar como ruim, como feio, como errado. Eu não posso falar de nenhuma religião, falar mal de alguma religião. Primeiro, porque se eu fizer isso, a que eu estou me propondo não está servindo.
Sim.
Não é um propósito que é realmente ser um espírito de luz, amar as pessoas e respeitá-las. Então, é inconcebível uma pessoa religiosa falar mal de uma outra pessoa ou de uma outra religião. Então, hoje, se alguém vem e fala para mim, ah, porque é intolerância religiosa, eu não quero ser tolerada por ninguém. Eu exijo respeito. Aonde eu vou, onde eu estou, eu exijo respeito. E também esse mesmo respeito eu dou a todas as pessoas, a todas as religiões. Então, muita gente, nós principalmente que somos umbandistas e somos contra o sacrifício animal, também confundidos, né? Porque muitas vezes falam assim, ah, vocês matam galinha, como você comentou. É, nós temos realmente uma ressalva muito grande a sacrifícios animais. Porque a gente cultua o Oxóssi de uma forma tão linda, cultua, né, a natureza, todas as energias, que a gente não consegue ver, eu não consigo ver, fazer o bem, seja quem for, tirando a vida de um bichinho, seja do que for. E isso é a minha forma de pensar. Mas eu respeito demais todos os meus irmãos candomblecistas, que têm todo o seu fundamento, pautado, sim, numa história, tem os porquês de se fazer. Então, eu não concebo, eu não consigo praticar isso. Uhum. Mas eu respeito quem faz. E da mesma forma, respeito todos que passam 50 minutos numa missa, como nós que ficamos 4 horas em pé rezando e dançando.
Isso. Eu quero explicar, está na hora do nosso intervalo, mas na volta a gente vai fazer uma passagem rápida para explicar para vocês o que é a Umbanda, né? O que se acredita, o que se cultua na Umbanda, quem são os orixás, e depois a gente vai falar do São Zé, porque ele já está aqui, ó. Né?
E vamos cantar, né?
E vamos cantar. Tocar. A gente já volta.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.